Queridos amigos, no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, versículo 18, assim está escrito: "Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer." Meus amados, nos dias atuais, nós ouvimos muitas pregações. São através das redes sociais, dos púlpitos, dos livros, enfim, há muitas palavras liberadas, muitas palavras pregadas, palavras de encorajamento, palavras de afirmação, palavras que realmente nos faz buscar a face de Deus. E isso realmente nós temos visto, temos ouvido e às vezes temos crido. Não vou dizer que creiamos em tudo, mas em algumas coisas. Então, com base, muitas vezes, dependendo da teologia a qual nós estamos ouvindo, ficamos às vezes com a impressão de que tudo vai dar certo, todos os tempos. Mas o que é realmente dar certo? Será que nós fomos chamados para ter uma vida de sucesso, uma vida de bem-estar, uma vida de grandes conquistas, uma vida de saúde, de finanças? Eu creio que é prazer do Senhor ver o seu povo bem, ver o seu povo conquistando, ver o seu povo avançando, vencendo, ver o seu povo vencendo na faculdade, nas finanças, na família. Acima de tudo, o Senhor, Ele quer que seus filhos andem cheios do Espírito Santo. Essa é a palavra base, no temor do Senhor. Quando nós olhamos a palavra de Deus, o que seria alguém bem sucedido? O que seria um homem de sucesso? O que seria uma pessoa feliz, realizada? Será que dá para tirarmos algumas lições? Pensemos nesses jovens, por exemplo, no tempo do exílio: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses amigos de Daniel, mas também, acima de tudo, amigos de Deus. Posso dizer, amigos fiéis do Senhor. Amigos que amavam a Deus, que eram temente a Deus, que eram leais ao Senhor. Sim, queridos, eles viviam numa sociedade feita essa nossa hoje. Uma sociedade de várias verdades, uma sociedade pluralista, uma sociedade em que os absolutos já tinham sido quebrados, como realmente nós vivemos hoje. Falar em verdade hoje, falar em valores absolutos, nem nas igrejas por aí às vezes está valendo mais nada, dependendo da igreja. Então, assim, não há algo tão estranho pensar no mundo da Babilônia, no tempo desses jovens, e pensar no nosso mundo hoje, vários anos depois, centenas de anos depois. Então, por exemplo, os babilônicos, onde esses nossos amigos estavam ali, eles não tinham nenhum temor a Deus, não tinham nenhum compromisso, eles realmente não tinham dependência da eternidade, não. Mas eles sabiam o que era mal, o que era buscar o poder, a fama, a divindade humana, eles sabiam muito bem o que era isso. Eu sei que a situação desses jovens não era nada legal. Era uma situação desfavorável. Além do mais, aquele rei maluco, o Nabucodonosor, ele era uma pessoa que tinha uma verdadeira ânsia e sede de um culto à sua própria personalidade. Ele realmente se achava o tal que permitiu que fosse feita uma estátua gigante, uma grande estátua, em homenagem a ele, ele sendo o ídolo, ele sendo a figura máxima da nação, ele sendo o mandatário e o Deus daquele povo. Ele permitiu isso, e qualquer pessoa que realmente não cultuasse a Nabucodonosor, ao rei, realmente a pena que existiria era pena máxima, pena capital, pena de morte. Só que em todos os lugares, eu digo em todos os lugares, e aqui vai Coreia do Norte, são os países muçulmanos, no meio do Estado Islâmico, nos locais mais difíceis, proibitivos da palavra de Deus, sempre, no mínimo, uma pessoa não se curvará diante de homens, somente diante de Deus. O povo sabia disso. Então Nabucodonosor também enfrentou esse mesmo problema. Esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles tinham dentro de seus corações a palavra de Deus implantada. Eles conheciam a Torá, eles conheciam os escritos, eles conheciam a lei, eles tinham aquele mandamento que está em Deuteronômio, capítulo 6, quando diz que a palavra de Deus deveria ser ensinada pelos pais aos filhos, andando, assentado, deitado, em todo o tempo, colocando nos umbrais das portas, na testa. Eles tinham a palavra introjetada no seu coração. Meus amigos, sabe qual a arma que Satanás detesta? É quando nós usamos a palavra de Deus em todas as coisas. Quando nós usamos a palavra de Deus para vencer a nossa fraqueza, a nossa tentação, as nossas dores, as nossas privações e provações, é pela palavra de Deus. Jesus, quando saiu do batismo, ele, depois de passar tanto tempo em jejum, ele teve fome, ele foi conduzido ao deserto. Ali Satanás tentou de todas as formas acabar com Jesus, oferecendo reinos, pedindo para Jesus mudar pedras em pães, falando para Jesus se lançar abaixo do pináculo, pois havia uma ordem para que os anjos pudessem salvá-lo, mas em todas elas Jesus rechaçou o diabo com a palavra de Deus, dizendo: está escrito. Aliás, esse está escrito, para os crentes mais antigos, lembram de um programa na rádio durante muitos anos que o nome era Está Escrito. Queridos, nós somos chamados a depender da palavra de Deus. É na palavra de Deus que a gente dobra os joelhos e pede perdão ao Senhor. É na palavra de Deus e com a palavra de Deus que nós corrigimos as rotas. É com a palavra de Deus que nós tratamos o nosso coração e cuidamos das outras pessoas. Por falar nisso, eu quero assim abrir um parêntese no meio dessa ministração sobre fé, para que nenhum de vocês, pastores, presbíteros, diáconos, bispos, líderes ou mesmo irmãos, se apressem em julgar irmãos e condená-los, porque às vezes dentro da sua igreja poderá ser que tenha alguém que não concorda exatamente com a forma de você pensar ou até mesmo com a doutrina que você exerce. E você olha e acha, diz logo, essa pessoa é estranha. E então deve ser eliminada do nosso meio, deve ser expulsa do nosso meio. As igrejas já erraram muito na trajetória com isso. Já se dividiram demais, porque tem a vontade sempre de fazer uma limpeza doutrinária, uma limpeza ética, uma limpeza dos costumes e valores. Eu sei que nós precisamos corrigir as coisas, mas percebam, o apóstolo Paulo, que mandou cartinhas para tantas igrejas diferentes, ele tratava cada igreja como a igreja local. Ele realmente não dava um mandamento para todas as igrejas. Em uma ele dizia: eu não permito que a mulher fale. Na outra ele não falava isso, porque era de acordo com a situação vigente, com aquilo que acontecia, com a situação, como por exemplo os coríntios, que eles realmente tinham problema, tanto na área moral, como mesmo no comportamento. Eles tinham uma certa dificuldade, então Paulo é duro e veemente com eles. Em outras situações, o apóstolo já tratava bem diferente, inclusive com outras recomendações. Por isso, não se apresse, querido líder, a sair expulsando pessoas na sua igreja, destronando, só porque pensa diferente. Ao invés de ficar mandando sermão de carapuça lá de cima, destruindo muitas vezes ovelhas, entristecendo, tenha a coragem, a hombridade de chamar no seu gabinete ou na sua casa e ter uma conversa olhando nos olhos. Eu sei que às vezes você está com medo de perder o seu ministério ou de ser prejudicado. Eu sei que essas coisas ocorrem em qualquer líder. Então, converse no gabinete, converse olhando nos olhos, diga o que precisa ser dito, fale o que precisa falar, mas seja uma pessoa de olhar nos olhos. Não use o púlpito para que seja o meio em que você quer falar apenas a uma pessoa. E a igreja tem 60 pessoas, 200 pessoas que não tem nada a ver com aquilo. E você usa o púlpito para poder fazer aquilo porque você não tem coragem. Está sendo covarde. Aí usa o púlpito para mandar um sermão de carapuça. Isso não é bom. Você destrói a igreja, destrói um grupo, destrói um pequeno grupo. Às vezes tem irmãos aqui, tem gente aqui. Não faça isso não. Chama o irmão aqui, lá no seu gabinete, converse com ele e fale com isso. Mas não seja essa coisa de tentar dividir a igreja. Voltando à questão da fé, nós precisamos lembrar que aqueles jovens não prestaram culto aos deuses estranhos que ali realmente acontecia. Meus amigos, quem nos dá o livramento é o Senhor. Assim como salvou e livrou Sadraque, Mesaque e Abidinego, o Senhor também é quem nos salva dos deuses estranhos. Ele é quem nos salva da idolatria, da pecaminosidade, de um coração leviano, da queda para o pecado. A gente sabe o final dessa história lá dos jovens. Ela é incrível, pois Deus salvou a vida dos três amigos de Daniel e ainda o Senhor apareceu a eles na fornalha ardente, apesar que eles não esperavam tanto que Deus iria livrá-los. Para eles tanto fazia, morrer ou estar vivo, não fazia diferença. Eles estavam bem em servir ao Senhor. Meus amigos, cada um de nós passamos por provações e privações diferentes, não é verdade? Às vezes eu tenho minhas dores, tenho minhas provações, tenho meus vazios, tenho minhas angústias. Às vezes eu falo com algum colega, algum pastor, ele fala assim: rapaz, eu estou sofrendo muito, estou passando por lutas incríveis no meu ministério, tenho uma família que se levantou contra a minha vida, e eu sei como isso é difícil. Mas eu quero dizer a qualquer um de vocês, como digo ao meu próprio coração, o Senhor há de aparecer no momento da dor, da crise, da fornalha, no momento da solidão, assim como apareceu a Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ele também aparecerá para nós no meio da provação, no meio da dor. E Ele mesmo é quem nos confortará, Ele é quem nos livrará. Por isso, queridos, a nossa fé deve ser uma fé atuante, uma fé viva, uma fé salvífica, uma fé salvadora, uma fé transformadora, uma fé santificadora. Nós somos chamados para obedecer ao Senhor, para fugir da idolatria, para fugir da pornografia, da sensualidade, dos enganos, da mentira, da fraqueza. Nós somos chamados para olhar o trono de Deus, para observar ao Senhor. Independente se a gente vai sair mancando ou não, se vai sair bem ou não, se vai sair realmente com sequelas ou não, a verdade eu sei, Deus estará conosco, não nos abandonará, Ele cuidará das nossas vidas. Então, a afirmação de Sadraque, de Mesaque, Abidinego, foi de negação à proposta provocante do rei Nabucodonosor. Ainda que aquela situação levasse eles à morte. Queridos, quando somos fiéis, deveremos considerar a possibilidade de morrer por causa do amor que nós temos pelo Senhor. Quando somos fiéis, deveremos considerar a possibilidade de constrangimento, às vezes no trabalho, às vezes na família, às vezes entre os amigos, no cônjuge, às vezes com os filhos, às vezes na sociedade, diante da imprensa, das pessoas que querem acabar com a nossa raça, com o nosso nome. A Bíblia diz que quem quer viver fielmente diante do Senhor sofrerá perseguições. Não tem como. há realmente uma avalanche. Então, às vezes, eu encontro alguns irmãozinhos querendo ficar bem na fotografia em tudo que é lugar. Então, ficam políticos amasiados, ficam alisando tudo, ficam ecumênicos. Queridos, não tem como juntar a fé genuína com a fé promíscua, manchada. Claro, nós amamos e tratamos bem todas as pessoas, respeitamos elas, mas eu não posso coadunar a minha fé com a idolatria, eu não posso coadunar a minha fé com a prostituição, eu não posso coadunar a minha fé com a amizade em nome do amor ou em nome da própria amizade. Não, a minha fé tem que ser coadunada na cruz do Calvário. Ou eu me levanto como realmente instrumento de Deus para pregar a palavra, ou simplesmente vai acontecer, de fato, um incesto espiritual. Por isso, a nossa fé deve ser levantada cada vez mais robustecida no Senhor. Então, nós somos chamados para andar na fidelidade, na alegria da obediência, na adoração ao Senhor, ainda que muitas vezes corramos riscos, ainda que muitas vezes nós possamos realmente sermos abandonados por pessoas amadas, queridas. Não sei qual a guerra, a luta que tu estás passando, mas você precisa entender que a sua fé também poderá levar a isso. Então, cuidado com a sua boca, com a sua língua, com o seu coração. Se santifique, decida obedecer, se arrependa. Cuidado com suas palavras e decida amar a Deus, custo o que custar. Volte à casa do Senhor, volte aos pés de Cristo, volte ao arrependimento, dobre-se diante dele, curve-se. O Senhor quer te levantar, ele quer te curar, ele quer aumentar a sua fé, ele quer que você espere a volta do filho dele, ele quer que você ande dando glória a ele. Então, cuidado com a esparrela do pecado, vai te matar. Cuidado com de volta às drogas, ao dinheiro, à concupiscência, ao desejo desenfreado dos seus sentimentos malignos e enganosos. Cuidado. Cuidado com isso, querido. Cuidado com a idolatria no coração. Talvez seja a idolatria do filho, a idolatria de um líder. Ah, aquele líder, se ele cair um dia, eu caio também. Se aquele pastor morrer, eu também desapareço. Cuidado, porque decepções você vai ter ou está tendo. Escândalo você vai ver ou está envolvido até mesmo dentro de um deles. Mas chegou a hora de pureza, de santificação, de fugir da aparência do mal, de abandonar, de cortar alguns relacionamentos, talvez sair das redes sociais, de devolver o ministério. Chegou a hora de buscar a face do Senhor e viver numa fé inabalável, se renovar, se restaurar. Precisa de um retiro, de uma busca ao Senhor, de um mergulho, de um dip. Precisa buscar a face do Senhor, saindo das feridas, da mentira, do adultério, da roubalheira, consertando a vida, largando a vida de pecado. Chegou a hora de coragem, irmão, coragem, irmã, coragem para se converter, coragem para voltar ao Senhor, coragem para glorificar a Deus, coragem para dizer não ao diabo, coragem para poder viver uma vida de glorificação ao Senhor, uma vida bem vivida. Deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor te curar. O Senhor tem planos na sua vida, planos para você prosperar e não causar danos, plano para dar-lhe esperança e um futuro. O Senhor tem planos para renovar você em todas as áreas da sua vida. Deus quer o seu coração. Então, ande por fé, viva a plenitude do Senhor e que o nome dele seja exaltado, seja glorificado, o nome dele seja de fato exposto na sua vida, na sua trajetória. Queridos, nós somos amados de Deus. Chegou o tempo da pureza, chegou o tempo da fé, chegou o tempo de renúncia, chegou o tempo de não idolatrar absolutamente nada mais a não ser adorar ao Senhor. Louvado seja o nome dele, que o nosso coração seja puro, seja limpo no sangue do Cordeiro, que o nome dele seja glorificado, assim seja. Amém.